Mas é, Torquato Sutil lançou este verão um novo livro e agora em edição bilingue. Mon Enfance, donde Mato Grosso, ou Lembranças do Sítio em português, é um livro autobiográfico ilustrado por Lourdes de Deus e traduzido para francês por Dominique Stoinescu, que também se encontra aqui connosco. Teremos então uma conversa a três, juntando o autor e tradutor, autor e tradutor, neste caso, de modo a que consigamos compreender a total amplitude deste livro. Lembranças do Sítio é então um mergulho no Mato Grosso do Sul, de há mais de 50 anos, através dos olhos de uma criança. A Mazé, que diz muitas vezes que o Brasil tem a memória curta, faz aqui exatamente um trabalho de memória, apresentando ao leitor um estado brasileiro pouco conhecido. O estado de Mato Grosso do Sul foi criado apenas nos anos 70 do século passado e que se situa ali na fronteira com o Paraguai. Vamos já descobrir este estado brasileiro. Oi, Mazé.
Olá, muito boa tarde.
Tu nasceste no Mato Grosso, mas tiveste, creio eu, uma educação bastante cearense, nordestina. Conta-nos como é que foi esse processo de migração, colonização, como é que devemos chamar a isto? É mesmo colonização? É povoamento? Como é que é?
É, justamente naquela região, né, é fronteira, Ponta Porã é fronteira com o Paraguai, né, o Mato Grosso do Sul hoje tem fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, e então, uma região de Ponta Porã até Dourados, uma região enorme que eu esqueci o número de quilômetros, hectares, é uma coisa enorme, foi o governo, depois da Guerra do Paraguai, no final do século XIX, ele quis tomar posse da região. Aliás, onde eu nasci eram terras paraguaias. No final da guerra, o Brasil anexou uma parte, a Argentina anexou outra parte. Eu nasci naquela parte, realmente no sul do Mato Grosso, no sul de Dourados, né, que na época era município de Dourados, o Brasil mudou muito. Então, os meus pais foram para aquela região porque o governo colocou os índios, era uma região de muitos índios, sobretudo guaranis, criou uma reserva no começo do século passado, né, e colocou nessa reserva de Dourados, os índios. E que não, quer dizer, não conversaram com os índios, mas era autoritário, né? Os índios ficam lá, e essa região que venham os casais que queiram acabar com a floresta em alguma forma, de alguma forma, para colonizar, para criar pequenos sítios, né? Pequenas fazendinhas de 12 hectares. Meus pais do sul do Ceará, o Ceará na época, nos anos 50, tinha muitas secas, né, e pouca terra. Uma família de 8 filhos, né, não tinha onde colocar todos os filhos, onde cultivar. Meus pais eram da roça, como a gente no Brasil. Então, eles aproveitaram essa possibilidade de ter 12 hectares de terra, não só eles, mas muito outros de todas as partes do Nordeste, mas não somente nordestino, porque tinha também a imigração. Né? Tinha muito italianos, japoneses, muita
Então,
gente.
o Estado Federativo Brasileiro tentou resolver o excesso de população no Ceará, transferindo-a para um Estado novo, escassamente povoado, é isso?
Isso, ele queria, não foi só no Mato Grosso do Sul, né, mas em outras regiões do país, a ideia era povoar as terras, né? As pessoas que não tinham terra, como os imigrantes que chegavam, como os meus pais não tinham terra, era uma possibilidade de ter terras para colonizar. Para colonizar é um termo que eu utilizo muito.
Eu sei que o Dominique gosta de história, aliás, ele traduziu aquele livro do António Torres, fantástico, que o meu querido Canibal, não é? Que fala também um pouquinho da história do Brasil. Dominique, tu fala-nos um pouco deste estado do Mato Grosso, do Sul, fala-nos então dessa guerra do Paraguai, porque o Paraguai, de repente, teve os dois maiores países da América do Sul, que são a Argentina e o Brasil, a fazerem guerra contra o Paraguai.
Sim, a Guerra do Paraguai foi uma das guerras mais sangrentas, né, na América do Sul, e aliás, é pena, isto é, muita gente esqueceu, não sabe a história da Guerra do Paraguai, que era uma maneira de, entre o Paraguai e o Brasil, era como traçar as novas fronteiras depois da colonização portuguesa, depois das missões dos jesuítas. Portanto, era uma guerra para o poder das terras, dos coronéis. Os coronéis eram mais no Nordeste, mas, em todo caso, esta guerra era, o objetivo era traçar novas fronteiras entre o Brasil e o Paraguai, sobretudo. há também outros aspectos políticos, né? Mas sim.
Como? Aspecto político, eu ia dizer que o Paraguai, na época, era muito desenvolvido tecnicamente, e claro que tinha o medo do Brasil de perder aquele país enorme, né? Mas no século XIX era outra história, era muito difícil se locomover lá, não era todo, por isso o governo quis botar gente nos lugares, né? Era muito difícil, porque no século XIX se passava pela Bacia do Plata para subir, né? E o Paraguai realmente era um país bem desenvolvido que fazia...
Subia-se o rio, não é?
Subia o rio e ia até o Paraguai e o Brasil. Corumbá, por exemplo, uma das cidades que perdeu de importância quando o transporte fluvial deu lugar ao transporte, ao avião, ao transporte por terra, né? E, então, mas existia um medo enorme também, entre as razões políticas e outras, que o Paraguai, ele avançado, né, fez medo ao Brasil e à Argentina, né? Fora outras razões, essa era uma delas.
Sim, falamos um bocadinho da questão indígena, porque o Paraguai, creio que a par com a Bolívia, talvez seja o país com maior presença indígena na América do Sul. Fala-nos um bocadinho desta questão indígena. O que é que aconteceu de repente? O que é que aconteceu aos Guaranis?
Sim, eu acho que a Mazé deve conhecer melhor do que eu, mas ainda há pouco estavas a falar da colonização portuguesa. Como se sabe, houve vários ciclos de colonização. A colonização, primeiro foi o ciclo da borracha, depois o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, não é?
Da borracha foi já depois da independência, não é? Do pau-brasil.
Sim, pois é, não está na ordem cronológica.
Tinha um tratado de Madrid e tal.
Sim. E no fim houve depois o ciclo do café também. Mas, enfim, e esta parte, oeste do Brasil, ficou completamente esquecida, sem desenvolvimento, né? Abandonada, talvez. E só muito mais tarde é que, através deste povoamento, né, que a Mazé viveu, é que esta região começou a se desenvolver. E eu estive no Mato Grosso do Sul há poucos anos, há uns 10 anos, né? Atravessei a Bolívia, entrei pela fronteira de Corumbá, e há cidades que, é como a cidade onde nasceu Mazé, Dourados, né? Mas cidades que se desenvolveram de uma maneira fantástica, né? Com populações muito importantes.
Vamos falar mais especificamente deste teu livro, que é autobiográfico, é o que eu estou a perceber. E os episódios que contas são coloridos, quer dizer, tu notas ali o colorido da paisagem, do Mato Grosso.
Sim, são coloridos e tem...
O próprio, é isso que eu te ia dizer, o texto é colorido e depois ainda fica mais colorido com as pinturas da Lourdes de Deus. Claro, isso. São várias, é. Não é? Quase todas. Duas em duas páginas, tens uma daquelas figuras muito ricas que nos leva imediatamente para o folclore daquela religião, daquela região. O que é que estas pinturas acrescentam ao texto, do teu ponto de vista?
Olha, eu acho que a Lourdes soube muito bem, eu dei o texto para ela e não para o marido, porque o marido é o Valdomiro de Deus, um pintor muito conhecido, mas eu achei que a Lourdes tinha uma sensibilidade feminina e que poderia acrescentar. Eu acho que acrescenta, nesse livro a gente colocou uma imagem, né, uma pintura entre o texto em português e o texto em francês, né, porque é bilíngue, como você disse. Eu acho que dá uma... Ela também foi do interior, a Lourdes, né? Então ela dá essa, um colorido que eu acho que esse colorido dela, esse colorido da pintura que a gente chama naif no Brasil, é um colorido que eu acho que tem no meu texto. Eu acho que a gente comunica e se fala muito bem nessas duas linguagens.
Dominique, agora é uma pergunta difícil para ti. Quando tu traduzes um texto em português de Europa em um português da América do Sul, as tuas sensações, tens as mesmas sensações? Existem diferenças? Como é que tu reages a cada variante da língua?
Sim, como diz a Mazé. Sim, Eu também vivi vários universos também. Vivi muitos anos no Brasil, viajei pelo Brasil, também há mais de 50 anos que convivo com portugueses, não é? Passei meses em Portugal e conheço bem a imigração portuguesa, sinto-me facilmente, sinto-me como em casa, como quando vou a Portugal, não é? Portanto, o fato de passar de uma língua para outra faz parte do meu itinerário.
De uma língua para outra, que a língua é a mesma.
Sim, não, mas quer dizer, de uma variante para outra. É isto que eu queria dizer. E também do francês para o português.
Do francês.
Do português para o francês, seja português da variante brasileira ou variante portuguesa, ou mesmo até africana, também interesso-me muito pela literatura angolana, por exemplo, ou Cabo Verde, onde estive também várias vezes.
Sim, já traduziste textos, agora ajuda-me que eu esqueci do nome, de autores angolanos, de autores cabo-verdianos.
Sim, claro.
Portanto, tu navegas ali um pouco todas as variantes da língua portuguesa.
Sim, porque eu traduzo, em geral, traduzo os livros que estão ligados ao meu próprio itinerário, aquilo que eu vivi, aquilo que eu conheço, aquilo que eu gosto, como tu dizes, da história. Aliás, o teu próprio livro, O Soldado Sabino, como fala da história da guerra e da participação dos portugueses na guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Flandre. Portanto, eu escolho livros a traduzir em função daquilo que me diz algo e que faz parte um pouco do meu mundo, do meu universo, dos meus universos.
Estamos já a chegar, mesmo ultrapassamos o nosso tempo, mas que projetos é que tens até final deste ano?
Eu estou lançando na terça-feira, para ajudar justamente esses índios que foram para a reserva de Dourados, estou falando sobre ele, porque uma situação, eu participo de um projeto Nascente Viva, escrevi então um livreto, né, em português para falar no Brasil e aqui também para as pessoas, e também traduzi para o francês, de forma a que as pessoas conheçam melhor a situação daquela reserva, que é delicada hoje, e que possa doar, né, esse projeto Nascente Viva, tem o interesse de desassorear as nascentes e plantar árvores. Esse domingo tem uma corrida, quem correr ou andar, planta uma árvore na aldeia. Então, esse projeto, eu estou indo para o Brasil em novembro, e em novembro tem outro livro que é Na Sombra do IP. É uma, como eu disse, eu tenho esses dois mundos, né, agora, Brasil e França. É uma história que tem uma história com dois personagens, uma na França, outro no Brasil, e uma história de câncer. Então, tem os dois personagens, tem câncer, e isso acontece entre a França e o Brasil. Esse novo livro que sai.
Pronto, mas aí está sempre cheio de projetos. Ainda tens um ou outro que eu sei, mas agora não temos tempo para falar disso, falamos noutra altura. Bem, quem nos escuta, não se esqueça, Mon Enfance de Mato Grosso, ou Lembranças do Sítio, que foi ler em português, aliás, neste livro pode ler nas duas línguas, foi editado pela Poisson Volant e pode ser comprado nas livrarias francesas ou na internet. Se preferir este livro, claro, já sabe, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.